Boa noite a todos.
Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Leis para mais uma reunião. Obrigado pela presença de todos os vereadores, nossos funcionários. Cumprimento especial aqui ao prefeito Rafael Bolacha, que se faz presente aqui nessa casa. E aos nossos, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e também aqui no plenário da Câmara. Gilmar e o ex-vereador Célio Pedreiro. Muito obrigado pela presença aí. Então, solicito a vereadora Solange que vá à tribuna para fazer o juramento.
Prometo exercer, na sua plenitude, o mandato que me foi outorgado pelo povo de Moreira Salles para elaborar leis, expressões da vontade popular e para fiscalizar a administração pública, cumprindo os princípios e preceitos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal de Moreira Salles. Assim o prometo. Que Deus me abençoe.
Obrigado, então, à vereadora Solange. Solicito, senhor secretário, que faça chamada dos vereadores.
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 2 de março de 2020, quarta sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodra.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos. Presente. Luzia Rufino Praxedes. Presente. Magali de Matos Berti.
Presente.
Reinaldo Pedroso.
Presente.
Solange dos Santos.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a quarta sessão ordinária do ano 2020. Solicito ao vereador Ariosvaldo Antônio Fodra que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Palavra do Senhor.
Coloco então as atas das sessões ordinária e extraordinária anteriores em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado por unanimidade as atas das sessões anteriores. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Ofício 103/2020. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar a essa Casa de Leis o projeto de lei de número 196/2020 e a mensagem 217/2020. Ambos datados de 28 de fevereiro de 2020, com o objetivo de incluir categoria econômica na LOA, Lei Orçamentária Anual, referente ao ano de 2020, necessária para a correta execução de empenhos referente ao precatórios inscrito na dívida fundada do município com parcelamento junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em caráter de urgentíssimo. Mensagem 196. O projeto de lei de número 196, que ora encaminho a essa egrégia Casa de Leis, autoriza o município de Moreira Salles a criar categoria econômica para execução de empenhos de precatórios inscritos na dívida fundada do município. Esclarecemos que o referido projeto de lei enviado a essa casa é para incluir categoria econômica de amortização de dívida com precatórios devidos do município, parcelados junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Esclarecemos que os valores utilizados para a inclusão de nova categoria econômica na manutenção de pagamentos de precatório serão remanejados de categoria econômica que não será mais utilizada na referida manutenção. O projeto de lei 196 segue a execução das normas do Tribunal de Contas do Paraná, que determina que toda inclusão de nova categoria econômica em orçamento vigente se dê através de lei específica autorizada pelo Legislativo. Certo de vosso entendimento, salvo melhor juízo, esperamos que o referido projeto receba parecer favorável dos membros deste Legislativo. Prefeito Municipal Rafael Brito do Prado. Artigo 1º. Fica criado no orçamento vigente do município de Moreira Salles, crédito adicional especial no valor de R$ 683.200,00 para execução das seguintes dotações orçamentárias. Então, é precatórios parcelados ou decompostos, R$ 683.200,00. Artigo 2º. O recurso para abertura do crédito que trata o artigo 1º da lei será o de anulação parcial de dotação orçamentária do orçamento vigente, de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3, da lei de número 4.320/64, referente à seguinte dotação orçamentária: pagamento de precatórios no mesmo valor, R$ 683.200. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 2 de janeiro de 2020, revogada a disposição em contrário. Audiência pública, 10 de março, às 9 horas, plenarinho da Assembleia Legislativa, Dia Internacional da Mulher, o que temos para comemorar? Palestrantes, corpo de mulher, perigo de morte. Por que as mulheres são assassinadas? Desembargadora Priscila Pracha Sá, coordenadora da CEVID, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná. A violência estrutural contra a mulher, a necessidade de se ampliar o debate para além da violência doméstica. Doutora Lívia Martins Salomão Brodebeck, Defensoria Pública do Paraná. Sandra Prado, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira de Curitiba. Elisângela Rena Beraldo, Projeto Mulheres 100% Colombo. Ariane Pereira, coordenadora do Projeto Florescer da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Projeto de Decreto Legislativo de número 1/2020. De 2 de março de 2020, dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário Moreira Salense ao senhor Walter Pitol pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao município. Artigo 2. A outorga do presente título será feita em sessão solene em data a ser aprazada pelo excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis e homenageado. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Câmara Municipal de Moreira Salles, 2 de março de 2020. Éberto Batista Adão, presidente. Ariosvaldo Antônio Foda, vice-presidente. Luiz Reinaldo Martins, primeiro secretário, Manuel Olímpio Maia dos Santos, segundo secretário, e os vereadores e as vereadoras, Luzia Rufino Prachedes, Magali de Matos Berti, Reinaldo Pedroso, Solange dos Santos e Tiago Albano Melo. Mensagem de número 3. Através do presente, encaminho ao douto plenário o incluso projeto de decreto legislativo de número 1/2020. Que trata da concessão de título de cidadão honorário do município ao senhor concedido ao senhor Walter Pitol. No dia 3 de março de 1998, Walter Pitol foi eleito presidente da Copacol pelos associados durante a Assembleia Geral Ordinária. Quando assumiu a presidência, Walter Pitol mostrou um novo jeito de administrar, com foco na modernização, capacitação técnica dos colaboradores, inovação e visão de futuro. Sempre inovando e de forma visionária, no dia 27 de julho de 2008, a Copacol inaugurou o sistema de piscicultura, onde atualmente são abatidos 140 mil tilápias por dia. Também é destaque na gestão do presidente Pitol a criação da Unitá Cooperativa Central, que hoje abate 180 mil aves por dia na cidade de Ubiratã, e com investimento de 330 milhões de reais até 2020, serão abatidas 380 mil aves por dia. Walter Pitol tem sido um grande parceiro, não apenas dos projetos culturais, mas sobretudo pela geração de emprego e renda para Moreira Salles. A empresa desenvolve projetos na área de educação, na geração de emprego e renda para as famílias Moreira Salense. A Copacol gera cerca de 800 empregos diretos nos projetos que a cooperativa desenvolve no município. O presidente da Copacol está realizando novos projetos, almejando a abertura de novas linhas de trabalho para gerar mais empregos às famílias que necessitam, com a aquisição de imóveis no município para a expansão de suas atividades, o que resultará em abertura de novas vagas de trabalho. Pelo exposto, coloco a presente proposição à apreciação desse douto plenário, almejando a aprovação da concessão desta honraria. Moreira Salles, 2 de março de 2020, atenciosamente, todos os vereadores. Indicação de número 23, do vereador Reinaldo Pedroso, pede à administração pública que seja estudada a possibilidade de se construir uma pista de caminhada ao redor do campo de futebol do estádio do Distrito de Paraná do Oeste, bem como a colocação de poste de iluminação pública no mesmo local. Justificativa. A presente indicação visa dar uma melhor comodidade aos munícipes que realizam caminhada ou outra atividade física no estádio do distrito. E a iluminação do local dará aos mesmos a possibilidade de realizar as referidas atividades no período noturno, tendo em vista que os munícipes estão fazendo caminhada no asfalto, tendo risco de haver acidentes. Indicação de número 30 dos vereadores Reinaldo Pedroso, Everton Batista Adão e da vereadora Magali de Matos Verde. Pede que seja providenciado pelo departamento competente uma campanha de prevenção e conscientização sobre a dengue no Distrito de Paraná do Oeste, juntamente com a Escola Municipal e Estadual. Justificativa. A campanha de prevenção e combate à dengue no Distrito de Paraná do Oeste visa conscientizar os munícipes da importância de combaterem a proliferação do mosquito, contribuindo assim para a saúde pública. Indicação de número 31, do vereador Reinaldo Pedroso e da vereadora Magali de Matos Verde. Pede à administração pública que seja disponibilizado um caminhão caçamba para efetuar reparos e efetuar outros serviços em geral no Distrito de Paraná do Oeste, tendo em vista que já tem uma retroescavadeira no distrito necessitando de um caminhão no momento. Justificativa. Os serviços a serem realizados se tornam indispensáveis, pois tendo um caminhão no distrito é evitado que outro veículo tenha que se deslocar no município até o distrito, evitando a perca de tempo para a realização dos trabalhos e beneficiando a população que necessita o quanto antes de reparos em geral. Indicação de número 32, do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Pede à administração pública que sejam colocados em toda a extensão do perímetro urbano do município redutores de velocidade tipo quebra-molas, nas ruas e avenidas que se fizer necessário. Haja visto que veículos estão transitando em alta velocidade. Observação. Sobre o mesmo assunto, já foi protocolado nessa Casa de Leis as indicações 50 de 2017, 206 de 2017, 226 de 2017, 50 de 2018, 208 de 2018 e 29 de 2019. Justificativa. Existem reclamações que, por não haver redutores de velocidades em diversas ruas e avenidas no município, veículos estão transitando em alta velocidade, colocando em risco a vida de crianças, idosos e outros pedestres. Sendo assim, se faz necessário realizar o levantamento de diversos pontos que se fizer necessário para a colocação dos redutores de velocidades, impedindo que um mal maior aconteça. Indicação de número 33 do vereador Ariosvaldo Antônio Fodra. Pede que seja realizado um reforço com cascalho na estrada do bairro Cinzano, no trecho entre o lago até o asfalto do bairro Bela Vista. Justificativa. A falta de cascalho provoca muito barro em dias de chuva e muita poeira nos dias de sol, dificultando a vida dos moradores locais e os usuários da estrada. Indicação de número 34 da vereadora Luzia Rufino Praxedes. Pede que seja verificada a possibilidade por parte do chefe do Poder Executivo de se recontratar ou realizar uma nova contratação de um médico ginecologista para atendimento no posto de saúde. Justificativa. A presente indicação se justifica devido ao fato de que o posto de saúde está sem nenhum médico especialista na área de ginecologia, havendo a necessidade de se contratar urgentemente um profissional da área para que preste atendimento à população. Indicação de número 35 da vereadora Magali de Matos Berti. Pede que sejam instaladas lixeiras em frente à escola professora Eulália Zara Antonelli. Justificativa. A colocação das lixeiras visa deixar o ambiente sempre limpo e mais agradável possível, tendo em vista que nas escolas há uma grande quantidade de alunos todos os dias e extremamente necessário instalar lixeira nesses locais. Ressaltando também que os moradores reclamam que, devido à falta de lixeiras, o lixo é descartado no chão das calçadas e acumulam em frente às residências próximas à escola. Indicação de número 36 do vereador Luiz Reinaldo Martins. Pede que seja providenciada a adequação da estrada dos 50 alqueires nas proximidades da propriedade do senhor Saulo Milaré. Justificativa. Em dias chuvosos, a água se acumula no meio da estrada, necessitando realizar adequações no sentido de escoar a água para as laterais da estrada, facilitando o trânsito de veículos e que transitam pela mesma. Indicação de número 37 do vereador Luiz Reinaldo Martins. Pede que seja providenciado o plantio de árvores grandes no calçadão da Praça Municipal. Observação, ao invés de árvores grandes, foi realizado o plantio de árvores pequenas e as mesmas foram quebradas. Justificativa, tendo em vista que foram plantadas árvores pequenas ao invés de árvores grandes, e destacando que as árvores foram quebradas, necessário se faz realizar o plantio novamente, mas dessa vez utilizando árvores grandes. Indicação número 38 do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Pede que seja estudada a possibilidade de substituir as lâmpadas queimadas nos postes, bem como efetuar a poda adequada de árvores que estão encobrindo a iluminação pública, também causando ponto escuro de ruas e avenidas do município. Justificativa. Existem diversos pontos escuros nas ruas e avenidas do município, tanto pelas lâmpadas queimadas quanto pelas árvores que estão atrapalhando a iluminação dos postes, havendo a necessidade de substituir as lâmpadas queimadas e efetuar a poda adequada das árvores. E, por fim, indicação dos vereadores Manuel Olímpio Maia dos Santos e Everton Batista Adão. Pede que seja estudada a possibilidade por parte do Executivo Municipal, em conjunto com a Câmara Municipal e os munícipes, de ser realizada um arrastão de combate ao mosquito da dengue em nosso município. Justificativa. Este arrastão tem como objetivo principal prevenir e combater o mosquito da dengue no município, bem como conscientizar os munícipes da importância de combaterem a proliferação do mosquito, contribuindo assim para a saúde pública. Seria essa, senhor presidente, companheiros vereadores, caros munícipes, a matéria do expediente.
Terminada então a leitura do expediente, passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, passamos então agora para a lista do grande expediente. Como primeiro orador inscrito, vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Com a palavra, vereador Dr. Neto.
Senhor presidente, demais vereadoras, vereadora Magali, vereadora Luzia, hoje mais uma mulher nos representando, né, na Câmara Legislativa, né? A amiga Solange, eu acredito no seu trabalho, curto, apenas 30 dias, mas seja bem, eu tenho certeza que você vai representar muito bem. Senhor presidente, eu, antes de fazer qualquer comentário a respeito das indicações, eu gostaria de falar um pouco da formação da comissão parlamentar. Quanto à questão da dengue, a respeito da dengue, essa comissão irá enfrentar vários problemas que hoje nosso município tem. Nós sabemos disso, né? Praticamente uma infestação já do mosquito da dengue. E nós formamos essa comissão para tomar uma atitude concreta e direta, começando pelo arrastão, visitando vários setores, principalmente as casas e residências, informando através de folhetos distribuídos nas entidades públicas, privadas e outras entidades, orientando a respeito da contaminação da dengue através do mosquito. Como evitar isso aí? Então, esse folheto informativo é elaborado pela Câmara de Vereadores. É a Escola do Legislativo, Boletim Informativo número 01 de 2020. Todos contra a dengue. Todos contra a dengue. Não adianta a gente esperar que alguém resolva o problema e nós aqui cruzar os braços. Não vamos ficar de braços cruzados. Vamos partir para a luta. Vamos se juntar àqueles que estão já no combate e vamos aumentar esse trabalho, reforçar esse trabalho. Então, o folheto diz mais ou menos, quantas pessoas terão que morrer para que você limpe o seu quintal? É até pesado falar isso, mas é verdade isso aqui. A pessoa tem que morrer um para poder a pessoa ser consciente de limpar o seu quintal. Aqui diz, os vereadores da Câmara Municipal de Moreira Salles criaram na primeira sessão ordinária de 2020 uma frente parlamentar com o objetivo de promover ações que possam conscientizar a população e também as autoridades constituídas, com fins de ser implementadas ações urgentes, visando o combate e até mesmo debelar os focos criadores do mosquito transmissor da dengue. Esta iniciativa deveu-se à situação atual desta epidemia em nosso município, que vem causando inúmeros transtornos para a sociedade de forma geral. A responsabilidade é das autoridades públicas, compartilhada com a sociedade civil. Sem esta parceria, vamos perder a guerra para o mosquito. Então, esse folheto é muito importante, que aqui atrás não vou ler mais, mas tem mais outras informações. Então, a partir de hoje, senhor presidente, gostaríamos de... Sua excelência já autorizou a elaboração de vários folhetos aqui, através do Legislativo, para que possa ser distribuído em uma prévia reunião que nós iremos, provavelmente, convocar brevemente, e com urgência até, para que possa ser distribuídos essa reunião. Vamos convocar os líderes de igreja, de pastores, o padre e outras autoridades, e até comércio também, para que essas informações cheguem até as comunidades menos esclarecida. E nós temos esse dever de esclarecer perfeitamente tudo isso. Transmitir que a dengue mata. Se nós não se cuidarmos, se nós criarmos mosquito no nosso quintal, a vítima é nós mesmos. Somos nós mesmos, a nossa família. Então, vamos evitar isso aí, fazendo esse grande trabalho. É isso aí, senhor presidente. Depois, conforme a reunião, nós vamos esclarecendo melhor, né? Eu tenho mais tempo para isso. Entrei com três indicações. A primeira indicação, solicito nos termos do artigo 146 do Regimento Interno o envio de expediente ao chefe do Executivo que seja estudada a possibilidade por parte do Executivo Municipal em conjunto com a Câmara Municipal e que é da dengue já foi esclarecido isso aqui, tá? Então eu estou solicitando o arrastão aqui. Tá? O prefeito se manifesta, marcar o dia do arrastão e nós, vereadores, fazer parte desse arrastão e de mais outros problemas, né? Para enfrentar a dengue. A segunda indicação, que seja estudada a possibilidade de substituir as lâmpadas queimadas. Bom, já foi lido aí. Quanto à noite, eu andei rua por rua. Eu recebi várias reclamações, peguei o carro, saí andando nas ruas. Existem algumas lâmpadas queimadas, mas o que está mais prejudicando as avenidas, a escuridão, são as árvores. Está muito fechada, muito grande. Tem lâmpada que está dentro da árvore, não foca nada. Não foca nada, não passa iluminação. Então, a única saída é podar as árvores, fazer o podamento das árvores, né? E eu, em outros pontos escuros, que foi notadamente visto, é que realmente falta um posto. Falta um posto, mais um posto ali. Inclusive, eu estive numa casa de um amigo, jogando um truque lá, e pude observar um carro encostou lá no escuro, debaixo do posto, na esquina. E imagino o que aconteceu, né? Dá pra saber o que aconteceu. E em vários pontos da cidade acontece esse tipo de coisa. Então, para se evitar esse problema, eu peço também uma coisa. Nessa indicação, acho que está aqui, se não colocaram, eu vou fazer esse pedido aqui. Que as aves sejam todas numeradas. É fácil de trabalhar. Porque quando uma ave apresenta um defeito, rua tal, ave número 250. O cara sai do pato direto em cima da ave, vai direto. Vai seguindo a numeração das aves, eu fazer uma plaquinha de alumínio, escrever e colocar na prega nas aves, tudinho. Isso é um trabalho que tem município que já existe, trabalha com programa de aves, tudo demarcado, numerado, bonitinho, porque facilita o trabalho de quem vai fazer. Chega no pato, o cara, não achei a ave, eu não achei, não sei onde é. Acontece muito isso. Então a ave tão numerada, é fácil. Na rua, o Antônio Corrêa Moreno, a ave 50, o cara segue, vai sair na ave 50, a ave caiu, quebrou um galho, tá? Aquele negócio todo. Então fica mais fácil. Então, tudo isso, senhores vereadores, havendo o podamento das árvores, facilita a claridade, porque na realidade Moreira Salles hoje não é uma cidade tão tranquila, nós sabemos disso. Aqui e acolá um é assassinado, não sei o motivo, mas acontece. Imagina uma moça, ou um senhor, sei lá quem for, caminhando de noite na rua, bate na escuridão, se depara com um cara mau, sei lá, que não está ali pensando uma boa coisa e tudo dá errado. Então, fica esse pedido aqui. Outra coisa. A outra indicação, eu também visitei essa avenida. Andei, pegou o carro, andei. Saindo daqui do Guaré Azul, na Octavio Girard, na Fernando Adamo, e na São Luís, até o final, não tem um redutor de velocidade. Não tem um redutor de velocidade. Um senhor ali que mora aqui na entrada disse, eu faço questão, doutor, diga com você. Ele entrou no meu carro e disse, ó, tem cara aqui que dá 120 km numa avenida dessa. Não tem um redutor. Então, o que é que acontece? Antes de acontecer um desastre feio, é melhor se prevenir. Colocar a cada duas quadras, um redutor de velocidade bem grande, um pouco grande, aqueles modernos, não se chama quebra-mola, né? Porque quebra-mola hoje é uma faixa, é tipo faixa, né? Sinalizada. Então, evita essa velocidade. Quando você evita a velocidade, você evita o acidente. Quando você evita o acidente, você evita a morte. Então, tem muita criança, você andando na rua, jogando bola na rua. No cruzamento daquele, uma bola corre, a criança corre, aí vem um maluco num carro daquele, passa por cima da criança. Então, fica esse pedido também aqui, colocar alguns redutores de velocidade, que na realidade são quase todas avenidas, que aqui na Belém também tem, outras avenidas que não tem redutor de velocidade, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, esse transtorno para as famílias daquele bairro, eu peço que se faça os redutores de velocidade. Deixo aqui o meu muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Neto. Como segundo orador escrito, vereador Luiz Reinaldo Martins. Com a palavra, vereador Nardo.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Everton, cumprimentar as companheiras vereadoras, que hoje está em número maior aqui, né? Os companheiros vereadores. Cumprimentar o ex-prefeito Hugo, o prefeito Rafael, seja bem-vindo. Ex-presidente e vereador dessa casa, Célio, nosso irmão aí, o Gilmar, que está presente, seja bem-vindo. E o Edinho, representando os nossos funcionários e cumprimentar todos que nos acompanham através das redes sociais. Quero dar as boas-vindas à vereadora Solange, que você aproveita bem esse mês e que Deus lhe ilumine para que você faça um grande trabalho, que quem ganha com isso é a nossa população. Eu tenho para o dia de hoje duas indicações. A indicação de número 36 é sobre a estrada 50 Alqueires. É bom agora que eu vou falar, o prefeito já está aqui, prefeito, e você já toma conhecimento direto. Aquela estrada, ela é uma estrada quase boa em sua totalidade, mas da curva ali, da curva onde mora o Gizão, até onde mora o Jorge, não dá 1,5 km. E, infelizmente, ali já faleceu uma pessoa uma vez por desviar daquela poça d'água. A água fica empoçada na estrada. Eu fui um dia de chuva lá e é um areião, não tem pedra. No resto da estrada toda é empedrada e é boa a estrada. Naquele local, é um areião, a água fica empoçada vários dias em tempo chuvoso e as pessoas vão indo para dentro das lavouras para passar. Então vira um trio de rato, um passa por lá, outro passa por cá, a estrada não tem naquele pedaço. Então eu acho assim que eu já fiz esse pedido o ano passado, aí fui a semana passada lá, eles tornaram me pedir. É pequeno, agora colhi o soja, eu acho que dá para dar uma levantadinha naquela estrada e fazer com que a água escoe para dentro das caixas de retenção e não fique no meio da estrada, porque lá é complicado no dia chuvoso para passar. E, juntamente aqui, não está no pedido da indicação, mas a Jamaica está precisando muito de uma reestruturação na estrada e alguns pontos da estrada tropical que, quando chove, fica intrafegável. Quanto ao calçadão, eu ainda tenho uma discussão para fazer, que a maioria estava lá, e nós fizemos uma discussão que para arrancar a árvore, para renovar o calçadão, ficou muito bonito, com a ajuda da Câmara, todo mundo sabe da história, mas foi prometido lá naquela reunião, onde estavam os vereadores, a maioria dos vereadores, que plantariam árvores de 2 metros. E aí plantaram-se árvore lá, que não é de enfeite, não é árvore para sombra. E aquelas árvores de enfeite estão todas quebradas. E eu fui no calçadão outro dia, o sol muito quente, e o pessoal me procurou. Falei, o combinado era tirar as árvores e fazer um plantio de árvores grande. Para que elas... Aí, na época, eu conversei com o prefeito, e o prefeito disse que não achou uma espécie grande na época. Há de se pensar, porque aquelas pequenas de enfeite, elas estão quebradas. Então, quer dizer, além de não atender o objetivo que é dar a sombra, elas nunca vão ser grandes. E ainda mais quebraram, tipo 70% das árvores. Elas estão quebradas. Então aí foi um pedido do pessoal que fica no calçadão e que bonito do jeito que ficou, iluminado do jeito que ficou. Se tivesse uma sombra com as árvores grandes, eu acho que ficaria 100%. Hoje nós teríamos um projeto que iria em votação. Aí eu, como relator desse projeto, eu pude observar que o Estatuto do Funcionário Público e a Lei Orgânica do Município tornava ele, em parte, inconstitucional. Liguei, conversei com o prefeito falou com a assessoria jurídica e ficou da gente voltar a conversar entre nós, das comissões, os vereadores, porque esse projeto tratava de ceder funcionário a outros órgãos. E a nossa lei trata e ela admite, vamos dizer assim, que você empresta, ceda esse funcionário se for por um motivo excepcional. Por exemplo, vai fazer um recadastramento no fórum eleitoral durante 90 dias. Então é uma coisa excepcional. Quer dizer, o fórum não vai fazer um concurso para pegar a pessoa para 90 dias. Mas assim, direto, a lei orgânica e o estatuto dos funcionários, ele proíbe, vamos dizer, a sessão direta, desde a menos que o órgão que recebesse esse funcionário faria o pagamento. Mas para a prefeitura pagar o funcionário e ceder ele para trabalhar em outro órgão, o projeto não tem como caminhar. Aí o prefeito ficou de falar com a assessoria jurídica, só uma justificativa porque que o projeto hoje não está em votação. É que eu fui analisar ele juntamente com a assessoria jurídica, encontrei essas proibições e falei com o prefeito, então o projeto ele está parado para que a gente volte a fazer uma discussão e analise, ver se tem condições de tramitar nessa casa. Pela atenção de todos, muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardo. Como terceira oradora escrita, a vereadora Solange dos Santos. Com a palavra, vereadora Solange.
Boa noite ao presidente da Câmara, Tatuzinho. Cumprimento bastante especial as minhas duas companheiras vereadoras, aos demais vereadores já antigos dessa casa, com bastante experiência. Esse mês que aqui ficarei, com certeza, é um aprendizado para mim e uma troca de conhecimento e de experiência. Quero cumprimentar o vereador, ex-vereador, Célio Pedreiro, que também já foi presidente desta Casa de Leis, é suplente. Cumprimentar o ex-prefeito Hugo Berti por 2 mandatos e o prefeito Rafael Bolacha também, desejando que você continue no seu trabalho sendo um bom gestor. Quero agradecer também as pessoas que carinhosamente me mandaram mensagem através do Facebook, do WhatsApp, telefonemas particulares, desejando a minha pessoa que eu possa fazer durante este curto período, um bom trabalho para a população. Não para Solange, mas para a população. Aproveito também para agradecer aqui a sessão da Câmara. Na semana passada, quando estivemos reunidos através da FETAEP, que é a Federação dos Agricultores e Trabalhadores Rurais do Estado do Paraná, 2 regionais sindicais aqui, o Moarama e a Regional de Campo Mourão, onde, através do nosso assessor jurídico da FETAEP, discutimos a legislação previdenciária para o agricultor familiar, o segurado especial. E a Câmara, de novo, vai ceder esse espaço aqui para um evento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agora no dia 18 de março, do qual vocês, companheiros e companheiras, serão convidados. Quero aproveitar o meu tempo aqui e lembrar de uma data bastante importante, que foi semana passada, talvez passe despercebida a todos, mas dia 24 de fevereiro de 1932, através do então governo Getúlio Vargas e através do Código Eleitoral Provisório, foi dado o direito a nós mulheres do voto. Há 88 anos atrás, acontecia isso. Veja como é recente a participação da mulher na política. Porém, nesse dia e neste ano, 1932, só podia votar quem? As mulheres casadas, sob ordem dos seus maridos, as viúvas e as filhas solteiras, desde que elas tivessem ganho próprio. Elas dependiam da autorização dos seus maridos para votar. E só em 1946 foi que as mulheres conquistaram, daí sim, de fato, o direito do voto independente, sem precisar da autorização dos seus companheiros, dos seus maridos. Eu acho muito importante isso, porque a mulher na política, ela está crescendo. Nós não viemos de forma alguma para competir com os homens, ao contrário, nós viemos para somar, para ocupar um espaço na sociedade, para que essa sociedade possa, sim, ser melhor para cada um de nós. Hoje nós temos aqui, a lei eleitoral exige que nós tenhamos 30%, a cota de 30% de mulheres disputando a eleição. Mas essa mesma lei eleitoral não obriga que 30% das cadeiras ocupadas no legislativo sejam ocupadas por mulheres. Hoje nós temos aqui, com a vereadora Magali, a vereadora Luzia, e através da entrada da minha pessoa, nós estamos com 30% de mulheres aqui. No passado também tivemos. Mas poderia ser uma regra, né? Se eu tenho a cota para disputar a eleição, por que que essa cota não se aplica também no número de mulheres dentro do legislativo? Isso é importante, isso é algo que a gente precisa refletir enquanto participantes desta sociedade que nós queremos tanto igualar e desejamos mudanças. Infelizmente, devido aos trâmites legais que precisa acontecer aqui, antes de mim, tinha 3 suplentes. Esses suplentes, por motivos particulares, trabalho, não assumiram e chegou a minha vez na entrada no lugar do vereador João Luiz Poço Moreno, um agricultor, um produtor rural. E vocês que são produtores rurais aqui, agricultores, o Thiago sabe, o Ari sabe do que eu estou falando, o Nardo sabe, o Nardinho também sabe, que a vida do produtor ela é muito corrida, né? Ele está plantando, ele está colhendo e já está plantando. Está plantando e está colhendo, é uma vida corrida e sofrida. E o João Luiz se afastou, então, para se dedicar a esse período de colheita que, graças a Deus, com toda a intempérie que aconteceu no início da safra, onde nós tivemos um veranico prolongado aí, nós vamos ter uma superprodução nesse país e aqui na região de Campo Mourão. Eu fico extremamente feliz porque conheço o trabalho do produtor rural, sei do seu sofrimento e sei da sua teimosia, porque toda a safra eles estão lá. De novo, tentando, trazendo riquezas para esse país e tem segurado o PIB do Brasil, inclusive. Então, meu reconhecimento a eles, eu tenho certeza que muita gente está me assistindo agora pelo Facebook, assistindo a todos nós, meu reconhecimento a essa categoria que eu acredito que é a mais importante do planeta, porque sem agricultor, sem comida, ninguém vive. E queria, assim, aproveitar dizer que durante esse mês eu desejo que nós tenhamos uma relação harmoniosa aqui. Primeiro, enquanto seres humanos que somos diferentes. Isso é ótimo que sejamos diferentes. Imagina se tivéssemos quantos 7 bilhões de Solanges no mundo. Acho que ia ser meio chato, né? Então, somos diferentes, vamos nos respeitar. E a partir do momento que você ocupa um espaço público, um espaço público, não, que você está como uma pessoa pública, e eu estou nesse momento vereadora, eu posso divergir, sim, dos meus companheiros, sem de forma alguma faltar com respeito. E é justamente nesse ponto que eu quero tocar e trazer aqui para uma reflexão a vocês sobre um assunto que foi debatido semana passada numa comissão que tratava da proibição de fogos de artifício com estampido e que na comissão mesmo ele foi reprovado. Eu recebi, a partir do momento que eu postei no Face que eu estaria vereadora durante 30 dias, eu recebi várias ligações de pessoas e representantes de entidades pedindo que eu tentasse entrar com recurso e trouxesse novamente este projeto de lei de autoria do vereador João Luiz Poço Moreno para discussão. Infelizmente, respeitando o posicionamento do vereador Thiago, respeitando o posicionamento do vereador Neto, mas não concordando, porque é um direito meu, eu queria muito, nós temos até amanhã para fazer um recurso. De repente, não precisa ser vereador da situação, pode ser nós, vereadores aqui, 3 vereadores, eu estarei junto, para poder entrar com recurso e trazer novamente essa discussão. Porque ela se faz importante. Nós estamos indo na contramão daquilo que está acontecendo no Brasil em várias cidades. Aqui, uma coisa que foi pedido era que limitava o poder público, o executivo, na soltura dos fogos de artifício com estampido. Tem cidades, Tiago, eu sei que você já sabe disso, que eles foram muito mais longe e eles proíbem o cidadão também, a pessoa física de soltar. Fica mais difícil de fazer esse controle, mas várias cidades já partiram para isso. E eu acredito assim também, viu, Tiago, que em relação ao custo, realmente os fogos silenciosos, os fogos luminosos ou semi-silenciosos, como a gente queira chamar, eles custam um pouco mais caro, em torno de 15 a 20% mais caro do que os fogos de artifício tradicionais. Eu não acredito de forma alguma que isso impactaria diretamente na economia do município, nos gastos do nosso município. Eu acredito que isso sim faria um bem, não só aos animais, e são vários os silvestres e também os domésticos, que a gente tem visto casos por aí de cachorro infartando, cachorro se jogando, morrendo degolado, sufocado por causa da coleira. Mas nós temos que pensar, além disso, que são pessoas especiais. Autista, por exemplo, tem a questão auditiva bastante sensível. Uma pessoa idosa que está acamada também se incomoda muito com os fogos. Pessoas que têm um horário de trabalho diferente, que precisam descansar, com os fogos de artifícios, não conseguem, ainda mais se tiver um sono mais leve. Então, eu gostaria assim, imensamente que, até o final dessa sessão, se fosse possível, que a gente pudesse repensar, refletir isso, e que amanhã eu tivesse mais dois companheiros ou companheiras para entrar comigo com o recurso. Vamos voltar à discussão e vamos deixar que esta casa de lei, que o plenário discuta sobre se isso é bom ou não para a população. Não falando em gasto, o projeto é legal. O projeto é legal, acho que é isso que cabe à comissão. Agora, nós precisamos trazer isso para a discussão e pensar naquilo que é mais importante, que é a paz para as pessoas, para a grande maioria das pessoas que se sentem muito incomodadas com os fogos de artifícios. Vai acabar com esse tipo de fogos de artifícios com estampido. Teremos um outro show pirotécnico aí, um pouco mais caro, mas isso acontece quantas vezes no ano? E isso impactaria financeiramente em quanto na Prefeitura de Moreira? Creio que minimamente. Então, gostaria muito de que, através da minha palavra, por favor, não leve isso como uma crítica, mas eu preciso estar aqui, já que estou representando o povo de Moreira, assim como todos vocês, e me ligaram bastante pessoas e representantes de entidades. Eu não poderia, de forma alguma, me omitir, me acovardar de uma discussão sobre essa aqui, porque é meu papel aqui. No mais, eu desejo, assim, muito obrigado pela acolhida carinhosa de cada um de vocês. Seremos parceiros, sim, daquilo que for bom para todos. Em alguns momentos, nós vamos ter que divergir. Mas isso faz parte de quem está nessa casa de lei e é vereador. Agradeço a todos, agradeço às pessoas que me acompanham pelas redes sociais e que Deus nos ilumine. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado pelas palavras, a vereadora Solange. Como quarto orador inscrito, o vereador Reinaldo Pedroso. Com a palavra, o vereador Nardim.
Cumprimentar aqui, senhor presidente, meus companheiros vereadores. Vereadora Luzia, vereadora Magali, e agora a vereadora Solange, seja bem-vindo aqui com a gente. Cumprimentar aqui o ex-vereador Célio Pedreiro, pastor, o ex-prefeito Hugo Berti e o prefeito Rafael e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Entrei aqui com o pedido... com indicação que seja providenciado pelo departamento competente uma campanha de prevenção à conscientização sobre a dengue no distrito de Paraná do Oeste, juntamente com as escolas e os municípios. Todo mundo sabe que agora todo mundo fala sobre a dengue, e nós, ali do distrito de Paraná do Oeste, eu gostaria ali de contar com a minha população, com a diretora Fabiana, com a diretora Creide e os nossos alunos, porque passamos com um período muito difícil e é uma situação, esse caso de dengue é uma situação complicada. Então devemos aqui fazer o nosso dever de casa, cada um cuidar do seu quintal, fazermos lá com as diretoras, os alunos, um arrastão ali no distrito. Vou conversar ali com a chefe tal Rosan, com as diretoras, para a gente fazer uma campanha ali e entrar em todas as datas e ver água parada, porque ali no distrito de Parnaíba Oeste, eu tive olhando uns casos, aí a pessoa, eu já notifiquei a data vazia, eu já notifiquei, mas vale a pena notificar? Vai lá, executa, põe na conta do PTU a data que está suja, está com mato, roçou. O prefeito mesmo resolveu um problema lá essa semana, uma data de um pessoal lá de fora, o prefeito roçou, e aí todo mundo sabe que a prefeitura tem o direito de cobrar as datas que roçou. Então não adianta você, notifiquei o dono, notificou, mas está lá a mesma coisa. Então nós temos um caso lá em Praia do Oeste, por isso que eu vou fazer uma campanha com as diretoras, com os alunos, porque não vai ter notificação, vai ter que resolver o problema, porque a situação é grave mesmo. Também entrei com a indicação aqui que ser disponibilizado um caminhão caçamba para efetuar reparos e outro serviço geral no distrito de Parnaíba do Oeste, tendo em vista que já tem uma reta escavadeira no distrito, necessitando de um caminhão no momento. Então, o prefeito está aqui, ele sabe que Parnaíba do Oeste tem uma reta escavadeira, que também nunca teve, está lá uma reta escavadeira que serve muita comunidade. E os caminhões da prefeitura tá lá quase diariamente. Mas essa indicação, prefeito, para o futuro, deixar um caminhão lá, é um caminhão que serve para puxar uma terra para a comunidade, uma pedra, né, para tampar algum reparo. Então, tendo o caminhão lá, fica mais fácil ali para a população ali, né, ser beneficiada ali. Apesar que os caminhões da prefeitura também tá ali direto ali no distrito de Parnaíba do Oeste. Né? Então, esse caminhão vai ser de grande valia ali para a nossa população. Eu entendi também que seja estudada a possibilidade de ser uma construção de pista de caminhada ao redor do campo de futebol do estado, ali no distrito de Parnaíba do Oeste. E bem como colocar poste iluminação pública ali no local. Ali no campo de futebol, eu já filmei, já passei pro pessoal, ali anda 30, 40 pessoas que andam ali toda tarde no campo. É um local seguro, é um local onde é ali perto da escola, é um local que as mães vai os jovens. Então, é aquele, muita gente ali. E poucos dias, teve um acidente. O pessoal fazendo caminhada, Solange, ali no asfalto, e o asfalto ele não tem acostamento. Então, aconteceu um acidente, né? Então, aí, eu estou pedindo aí o prefeito que está aqui, o prefeito acho que já tem até os postes para colocar ali, porque é um pedido da população. Depois desse acidente que aconteceu com o seu Tó lá, aí a população está cobrando mais, e a gente está ali no dia a dia. Então, eu estou entrando com essa indicação, porque ali é seguro, ali perto da escola, fazer essa pista de caminhada. Ali à tarde junta muita gente, e é muito gostoso ali de caminhar ali. Então, eu estou entrando com essa indicação, né? Também aí, o prefeito olhar com carinho ali, para nós, para o futuro ali, também colocar essa iluminação ali, que vai ser de grande valia ali para a nossa população. Estivemos em Curitiba junto com o prefeito Rafael. Fiquei muito contente de acompanhar todos os vereadores aqui. Teve o Nardo, teve o Tatuzinho, teve quase todo mundo lá acompanhando a correria lá do prefeito. E fiquei contente. O prefeito nos levou lá a retroescavadeira do Frangão. Já se encontra em Curitiba. É uma retroescavadeira que vai trabalhar para a nossa população. Então, é muito bem-vinda, porque é essas retroescavadeiras que vai, né, vai servir para o nosso agricultor naquele projeto de porteira dentro. Então, temos também o caminhão pipa que está já garantido. Temos vários maquinários já garantido mesmo, e tem que ir mesmo, prefeito, porque eu vi a sua correria lá, se você não tivesse ido, nós tínhamos perdido junto lá os kits esportivos, os kits da terceira idade, faltava um documento, então se você não estiver lá, as coisas não andam. Então eu vi a correria lá, foi muito bom lá, foi uma viagem muito produtiva. Eu tenho aqui um pedido de ar condicionado para as escolas, e aí vou reforçar esse pedido lá para nossas escolas do Distrito de Paraná do Oeste, reforçar esse pedido ali para nossas escolas, porque agora quando o tempo está esquentando, esquenta mesmo. Então, esse ar-condicionado ali para as escolas vai ser muito bom. E semana que vem eu vou estar falando também sobre a saúde, Luzia. Parabenizar você pela indicação. Lá em Paraná do Oeste, temos um grande médico, um médico muito bom lá que o prefeito contratou. O médico, o Dr. Leitor, é um dos melhores médicos aí da região também. Só que o problema está na distribuição de ficha. Então, temos que sentar lá com o chefe e tal, com o prefeito. Por quê? Porque o pessoal chega uma hora da tarde para poder tirar a ficha. Aí, 3 horas, faz-se a consulta quem está ali, os 18. Aí, o pessoal fica da 1 até as 3. Aí, o médico chega às 5 horas. Tem gente que não vai embora. Entendeu? Tem gente que fica ali para poder consultar. E aí fica da 1 até as 7 horas, 8 horas consultando. Então o doutor é um doutor muito bom, o pessoal está gostando. O que a população queria era para sentar todo mundo, né, para ver o melhor horário. Eu acho que deveria 20 que consulta. O primeiro que chegou sua ficha, pega e vai embora. Ele sabe que o médico vai chegar às 5 horas, ele está garantido. Ele não pode ficar ali de 1 às 3 para poder fazer a pré-consulta e tudo, aí depois chega o médico, ele não vai embora. Então, é um caso da gente sentar junto com a comunidade e ver o melhor caminho, porque o médico é um dos melhores médicos. Eles reclamam, mas sabem que o médico é bom. Beleza? Aí, semana que vem eu estou falando mais sobre isso e Deus abençoe a cada um.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardinho. Como quinto orador escrito, vereador Tiago Albano. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos e a todos. Queria cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Tatu, senhores vereadores, vereadoras, em especial aqui nossa amiga Solange, seja bem-vinda. Esse mês vai ser curto, mas tenho certeza que você vai saber aproveitar muito bem a estadia aqui junto com a gente. E se depender da gente aqui, fique-se à vontade aí para a gente trocar ideias e trocar alguns comentários também, para que te facilite aí também essa estadia aqui na nossa Casa de Leis. Queria aqui cumprimentar nosso ex-prefeito Hugo, o nosso prefeito e ex-presidente dessa casa, vereador e também agora atual prefeito Rafael, nosso companheiro Célio. Toda vez que eu vou falar por último aqui, ele já está indo embora. Acho que ele já tem compromisso em casa. Também o nosso munícipe ali presente também. E a todos aqueles que nos acompanham aí através das redes sociais. Boa noite a todos. E estamos aqui hoje. Eu quero parabenizar todas as indicações dos nossos companheiros aqui. Indicações boas. Algumas me chamaram a atenção aí também. Foi falado aqui muito sobre o combate à dengue. E realmente a gente vê alguns municípios aqui com uma calamidade muito, muito grande sobre tudo isso que está acontecendo no nosso país, né? A gente vê Cruzeiro do Oeste ali, uma epidemia muito grande, e Moreira Salles de Goerê, se eu não me engano, em algumas épocas atrás aí, teve uma elevação muito grande, né? Sobre o conteúdo dengue. Mas a gente tem que parabenizar aqui os nossos funcionários, as pessoas que trabalham nesse setor, que fazem um belíssimo trabalho, trabalham bem, mas realmente o município não é o responsável nem dá conta, né, de tudo o que acontece sobre a dengue no nosso município. Ele não tem como, o município nosso não tem como manter os terrenos limpos, as casas ali sem limpas também, os terrenos vazios, né? A gente não sabe que, como o Nardinho aqui falou, que vai à prefeitura, tem como roçar, fazer a roçagem, mas não tem um funcionário às vezes para para ir lá limpar cada terreno do município e todo dia ir lá, que todo dia tem um lixo que se acumula, né? Todo dia tem uma tampinha na rua, todo dia tem uma lata, todo dia tem alguma coisa que se joga se fora. Eu acho que a própria educação do povo hoje, acho que teria que ser questionada e ser trabalhada melhor e conduzida desde o aluno, desde a sala de aula até em igrejas, no comércio ou nesses folhetos que vão ser postados aí através da Câmara. Dizer também que ontem na igreja, a igreja já começou com um trabalho, viu, doutor? A igreja já começou com um trabalho sobre a dengue. É uma iniciativa lá, que tem um folheto do governo do estado, não sei se foi o prefeito que chegou até, foi através da prefeitura que chegou até a igreja, ou como que chegou lá, não sei, mas sei que está fazendo uma propaganda. A dengue, ela mata, é perigosa, a gente tem que tomar os cuidados sobre isso. Nós temos que discutir, debater, alertar, né? As rádios, todo mundo que tem a mídia em prol, acho que tem que se comunicar aí. Isso aí a gente tem que tá alertando a nossa população. Não adianta o trabalho do dia a dia, adianta o trabalho anual, né? O trabalho que a gente faz a luta aí anualmente.
Uma parte, foi?
Sim, fica à vontade.
Só para atualizar aqui, tem um pouquinho dos números da dengue aqui em Moreira Salles. A gente sabe que é complicado falar em números, por mais que sejam baixos, mas teriam que ter zero, né? Tolerância zero. Hoje nosso município tem 96 notificações, 30 já foram descartadas, 16 confirmadas e 50 ainda sobre investigações. Então assim, não é um número tão alto, mas teríamos que zerar esse número. Acredito que com campanhas e essa frente parlamentar e arrastões, a gente consegue aí diminuir esses casos de dengue aí no nosso município. Então, vem sendo muito bem cuidado pro nosso departamento de saúde, pela nossa vigilância sanitária também, vem sendo muito bem cuidado. Estão incessantemente trabalhando, mas isso é uma união de nós vereadores, Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, Chefe Distrital Rosan, nós vereadores em Paraná do Oeste também, para conseguimos zerar esses casos de dengue aí. Obrigado pela parte.
Obrigado, companheiro. Falando em dengue também, há duas semanas atrás, eu começando aqui, eu já conversei com o Luizinho aqui, e estou tentando fazer um projeto municipal, né, sobre a fiscalização da dengue no nosso município. Hoje a gente trabalha com a lei estadual, que às vezes fica fora dos parâmetros do nosso município. Às vezes a multa é cara, em cima da nossa população, e a gente quer fazer com que a lei funcionasse mesmo realmente no nosso município, né? Eu conversando com o Marcelo, já estou analisando a lei, que eu possa ir em breve aí que está apresentando nessa Câmara aqui uma lei municipal, para que fique mais fácil aí os nossos agentes ali a poder trabalhar aí no nosso município. Temos, acho que foi citado também, não sei se, sobre o projeto Porteira Dentro, um projeto que foi feito aqui o ano passado, um projeto muito importante do nosso município, acho que chega aí a noventena agora, prefeito, e vamos trabalhar para a nossa população. Um projeto que você idealizou na tua campanha, e depois foi encabeçado aqui através do vereador Nardo, através de todos os vereadores aqui. O projeto passou, né? A gente tem uma esperança muito grande aí que possa atender vários produtores aqui e moradores de sítio e aquelas produtores, né, que trabalham aí nas suas propriedades aí com muita dificuldade, que ele possa chegar, né, aquelas pessoas que realmente precisam e necessitam. É um trabalho que vai ser difícil no começo, porque várias pessoas vão querer o trabalho, é aquela, eu vou lá e faço, e demora-se muito para começar. Mas toda dificuldade tem um começo, e o começo a gente já está aí, prefeito, já colocamos aí, e vamos ter que lutar muito para organizar, né, e poder aí destinar um trabalho bom para aquelas pessoas que realmente precisam, as pessoas do campo. Queria aqui parabenizar o nosso prefeito e agradecer pela indicação realizada aqui. Eu, em 2018 e 2019, fiz uma indicação, uma sobre o asfalto e as fresas ecológicas, na vila do bairro ali do Laticínio, onde que pega ali o antigo Laticínio e desce ali junto ao lago, né? Eu já fiz uma indicação em 2018 E aí está sendo ali feito e realizado o asfalto. Os meios fios já foram colocados, já colocou-se ali também caminhão de terra, está compactando o solo, né? Nosso funcionário público está trabalhando, fui lá, acompanhei um pouquinho do trabalho. Tem indicação também na Careca, viu, prefeito? Depois dali, sei que já fez duas ou três trechos de asfaltos aqui no nosso município, né? Em frente ao lago já foi feito, lá no, juntando com Bela, se não me engano, Bela Vista, saída para a quarta medição já foi feita também, as frestas de asfalto. E eu tenho duas indicações também, que quando eu fui prefeito eu coloquei as raspinhas também naquela, lá na Vila Belém, nos paralelepípedos, né? E ficou uma rua ali que não tinha asfalto, não tinha um paralelepípedo para mim colocar as frestas de asfalto ali também, para colocar um tipo um recape de asfalto ali. E eu fiz a indicação na época, depois quando voltei a ser vereador, e eu peço aqui a você que olhe com carinho também esses dois bairros, um trecho pequeno que precisa ali de uma rua estreita, se gaste bem menos que as outras que foram feitas aqui, e na Careca também, que é rua estreita também, né, e que dá para fazer um asfalto ali de qualidade como vem sendo feito e executado ali. A gente pode pegar do parque de exposição, sentir da Careca ali e fazer toda aquele pedaço de asfalto e também um pedacinho lá nas casinhas lá na Belém. Então, eu acho que é um projeto bonito, iniciativa sua, né? E a gente tem que lutar aí, eu vou continuar cobrando aqui. Tomara a Deus que você possa atender aí essa indicação aí, possa ter muito dinheiro para atender a indicação do nosso povo. Vamos correr, se não tiver, vamos correr atrás aqui com a união de todos os vereadores e a união do prefeito, economizar e conquistar aí para a nossa população. Sobre os fogos de artifício, Solange, eu acho assim, que eu mantenho minha opinião, é uma coisa, cada um tem seu voto aqui, é claro, cada um tem sua defesa. Eu realmente, na época, eu analisei o projeto, até o vereador Nardo estava viajando naquela época, momentos particulares dele, e eu não quis dar o parecer contrário naquela época, porque senão ficaria um projeto, uma coisa negativa minha. Aí chegou todo mundo, acho que o Nardo deu parecer favorável agora também, na época não estava por aí. Mas, para mim, o que pesa assim é o conteúdo. Eu acho que o fogos não atrapalha, além de vocês acharem que atrapalha os cachorros, que a gente vê alguns cachorros espantados, algumas pessoas que, como foi defendido aqui, eu vejo assim, que os fogos são uma vez por uma, duas vezes no ano aí que acontece algumas festividades grandes do nosso município. E se gasta-se, às vezes a gente passa assim, já foi criticado aqui, até por alguns vereadores, que se gasta-se muito com fogos em festas, né? Que se gastava ali 10 mil reais ou 5 mil reais, e já era um gasto absurdo. E às vezes os mesmos entraram com um projeto para eliminar os fogos que fazem barulho e colocar os outros fogos. Ia se gastar muito mais. Então, uma contradição ali de palavras veio nesse projeto. E, no meu entender, eu acho que não é 15%. Eu tive fazendo a pesquisa, é de 30% a 40%, né, que ia se gastar mais. Então, somando-se a duas ou três festas que fazemos ao ano, que é uma queima de fogos no final de ano, e uma queima de fogos tradicional não é Expo Salles. Eu acho que ali aumentaria 40%, 30% ali, em torno de, não sei, 20, 30 mil reais que se gaste no ano. Então daria ali em torno de 8, 12 mil reais. 12, por aí. Então, se for colocar na ponta da caneta, 12 mil reais faz muita falta num posto de saúde, faz muita falta num remédio. E é um período curto, eu acho que é 5 minutos, 10 minutos, 7 minutos de fogos, né? E meu pensamento foi esse. Não só pelo, eu sei que às vezes as pessoas, os cachorros sentem, mas a necessidade minha é a economia dos cofres públicos e poder assim garantir um pouco do espetáculo também, que os fogos também, só o barulho dele, deixa a festa mais atrativa também, que quando tem festa, eu acho que tem que ter um pouco de barulho, senão não vira aquela festa, não vira aquele movimento e não chama a população, né, para as festividades. Acho que o vereador queria falar, mas...
Um minuto para concluir.
Então eu vou concluir, então. Queria que agradecer a todos, né? Que o prefeito possa conduzir os trabalhos aí na melhor maneira possível nos próximos dias, que todos nós aqui nessa Câmara aqui tenhamos união e podemos aí lutar por um Moreira Salles cada vez melhor. Obrigado, presidente, obrigado a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Como sexta oradora escrita, vereadora Magali de Matos Berti. Com a palavra, vereadora Magali.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente Tatuzinho, os demais vereadores, vereadora Luzia, vereadora Sol hoje, o ex-prefeito Hugo, o ex-presidente dessa casa, Célio Pedreiro, o pastor Jumair e o prefeito Rafael. Quero dar as boas-vindas à nossa Solange Santos, que hoje está ocupando por 30 dias, né, como suplente de vereadora, aí para conduzir os trabalhos junto com a nossa Câmara de Vereadores. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que você possa, junto com os munícipes, junto com a nossa população, fazer um grande trabalho. Sei da sua competência e, com certeza, você fará um grande trabalho frente à nossa população. Tem uma indicação aqui, número 35, que é sobre lixeiras, né? Colocação de lixeiras. Aproveitando que o prefeito está aqui também, né, Nardo? O vereador Nardo também já comentou sobre isso, prefeito. Sei que já foram colocadas, né, na avenida várias lixeiras, né? Ficou bem bonita a nossa cidade, mas esse ponto aqui que eu estou pedindo é um pedido específico dos moradores ali em frente à escola Eulália, tá? Ali, como ali fica uma quantidade grande de alunos ali, quando vão pegar o ônibus, alunos, pais de alunos, não tem onde eles depositar o lixo ali. E eles jogam o lixo ali e os moradores que moram ali me pediram para que eu fizesse essa indicação, né? Porque colocando umas lixeiras ali de frente, né, a escola Eulália, até o colégio João Teutônio, já evitaria ali do acúmulo de lixo ali em frente às casas também dos moradores, né? Porque ali do lado da casa, eu acho que não pode colocar as lixeiras, porque não é seria mais fácil colocar em frente à escola. Então, esse é um pedido não meu, mas sim dos moradores ali daquela localidade. Tá? Eu quero parabenizar todos, né, que fizeram as suas indicações. A minha indicação é essa. Com certeza, acho que o prefeito estará atendendo esse pedido, que é um pedido bastante fácil, já que já foram colocadas as lixeiras também em outras localidades do nosso município. Então, hoje eu estou pedindo aqui, já teve outros vereadores também, prefeito, que já fizeram essa indicação, pedindo também para outras escolas, mas o meu pedido hoje é específico lá para aquela localidade. Tá? Parabenizar a todos que fizeram as suas indicações e agradecer a todos pela atenção. Boa noite.
Obrigado pelas palavras da vereadora Magali. Como sétimo e último orador escrito, o vereador Ari Oswaldo Antônio Fodra. Com a palavra, vereador Ari.
Boa noite, presidente Everton, demais companheiros e companheiras. Hoje, em especial, a nossa amiga Solange, seja bem-vinda, que Deus nos ilumine nos nossos trabalhos em prol da nossa população. Cumprimentar o prefeito Rafael, nosso amigo Célio, Jumair, Hugo e a todos que nos acompanham pelas redes sociais.
fiz uma indicação com relação ao trecho de estrada aí entre o lago até o asfalto ali do, daquele bairro novo, da bairro Bela Vista. Eu estive observando ali que foi patrulhado nesse final de semana, mas durante os períodos que dão alguma pancada de chuva, tem um resfriador de leite ali no Tonho Leão, e o pessoal, muitos vão de moto, né, com os latões de leite, com aquele carrinho ali atrás da moto, e já está juntando um barro, passa aí alguns tratores com máquinas, com implementos agrícolas ali, e durante o período de chuva já tem algum espaço que está juntando barro, dificultando o pessoal chegar até ali no, no resfriador. E durante o período de sol, que tem feito bastante também nos últimos meses, e agora com a colheita da soja, o movimento mais intenso de veículo provoca aí bastante poeira. Eu observei também que já foi feito um reforço do asfalto até na associação, né, até ali na esquina. Então, estou entrando com essa solicitação para que seja observada a possibilidade de fazer um reforço asfáltico para evitar o barro e a poeira para os usuários ali daquele setor. Quero cumprimentar também o Odair, né, que estreou ontem como técnico do Comercial de Moreira Salles. A equipe jogou em casa e venceu, né, a equipe de Piabiru pelo placar de 3-1. Uma equipe bastante modificada, bastante garotos tendo oportunidade. E então eu desejo aí a equipe do Comercial, durante essa competição aí, boa sorte, que esses garotos sejam aí preparados para que no futuro nós tenhamos aí novamente uma grande equipe de futebol. Seria isso por hoje, agradeço a todos que nos acompanham aí.
Não, uma parte, uma parte.
Pois não, Neto.
Obrigado. É com relação ao projeto de lei de fogos e artifícios, de fogos, principalmente os explosivos, né? Eu fiz um levantamento no município, junto com outras pessoas. O prefeito que menos soltou fogos no município até hoje foi o prefeito atual. Foi o que menos soltou fogos. Em 100 fogos explosivos que sobe, 10 fogos são por parte do município. 10, que significa 10%. 10% são do município. Isto é, é um projeto, eu não estou discutindo contra a veracidade do projeto de lei. Estou discutindo. Não resolve nada. Porque nós temos aqui, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, solta fogo de todas as pontas da cidade, de todos os lados da cidade. Eu não sei quem é que não solta fogos aqui. Quando São Paulo ganha, quando o Corinthians ganha, quando, isso tudo soma. E não são fogos de artifício, são fogos explosivos. Explosivo. Isto é, se isso acontecer, um projeto de lei desse, cortar, como disse o vereador Tiago Albano, o custo dos fogos de artifício e aqueles luminosos é mais de 40% a mais. Você tem a certeza disso. Quer dizer, se gasta 10 minutos com os dois tipos de fogos, se quer gastar os 10 minutos com fogos de artifício, vai gastar muito mais do dobro. Muito mais. Quer dizer, é um projeto que eu gostaria que o vereador que entrou, ele entrasse, era melhor, que ele entrasse a nível estadual. Pegasse um representante dele do estado, solicitasse através de ofício um projeto de lei que proibisse fogos em todos os Paraná, ou em todo o Paraná, fogos de todos os tipos, se possível, até, como tem município aí que aconteceu isso. Aí sim, agora, fazer uma proibição mínima, pouca representativa. Onde é que o prefeito solta fogos aqui, que é o executivo solta fogos? É no dia da Festa das Nações, algumas inaugurações que acontecem, né? Solta poucos fogos até. Então, praticamente, isso não representa nada. Eu gostaria até do autor do projeto de lei, que disse que morreu algum morre, já morreu animais do coração, que trouxesse algum laudo dessa casa de um cachorro que morreu do coração, no Moarama, Cruzeiro do Oeste, Cianorte, na região, trouxesse, morreu um cachorro do coração por causa de fogos. Aí a coisa muda, porque eu desconheço. Eu sempre estou em Cianorte, Goerê, nunca vi falar que uma explosão de um fogo de artifício matasse um cachorro. Nunca vi falar. Então, não houve argumento para... E é um direito de cada um, com muito respeito ao João Luiz, à vereadora Solange, que o defende, com muito respeito. E eu dei a minha opinião contrária em virtude disso, porque não abrange 80%. Não abrange 80%. Agora, é só 10%. Só 10%. Obrigado, vereador.
Obrigado pela palavra, vereador Neto. E, da minha parte, seria isso por hoje. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Ari. Nessa noite de hoje não temos ordem do dia, pelo fato de alguns projetos que estavam tramitando nessa casa. Fizemos uma reunião extraordinária e acabamos votando os 4 projetos que tinha tramitando. Hoje foi lido o título de cidadão honorário ao senhor Walter Pitol, que a partir de amanhã vai estar na mão do departamento jurídico, posteriormente para as comissões, e provavelmente na próxima semana estaremos aqui votando esse projeto do título de cidadão honorário. Outro projeto no qual o Nardo comentou, que também está nessa casa, que por algumas divergências ainda vamos sentar essa semana para discutirmos, que é a cessão de uso do funcionário público a outras instituições, ainda está na mão do departamento jurídico. Durante essa semana vamos estar sentando aí para discutir, para que possamos apreciar aí na próxima sessão, na próxima segunda-feira. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, dos nossos funcionários, dos nossos amigos Jumar, Célio Pedreiro, o ex-prefeito Hugo e, especial, do nosso prefeito Rafael, que está aqui presente. Deixo a tribuna à disposição, se quiser fazer uso da tribuna, prefeito Rafael, está tranquilo. E então, agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais, muito obrigado. E com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado pela presença de todos.